Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Soul, Inteligência Emocional, as melhores práticas para você desenvolver as habilidades centrais para seu sucesso no trabalho e em seus relacionamentos, integra a série 10 leituras essenciais da Harvard Business Review. Trata-se de uma coletânea de artigos voltada à aplicação da inteligência emocional no ambiente profissional e nas relações interpessoais, e não de uma obra com uma tese única desenvolvida por um só autor. A seleção parte da premissa, associada aos estudos de Daniel Goleman sobre liderança, de que competência técnica e capacidade intelectual não bastam para explicar a atuação eficaz de líderes e equipes. Seu propósito é oferecer ferramentas conceituais para reconhecer emoções, regular reações, compreender outras pessoas e lidar melhor com pressão, decisões e conflitos. Os textos abordam tanto a dimensão individual, como autoconhecimento, valores e limites, quanto a dimensão coletiva, como empatia, comunicação e gestão do clima emocional. O livro privilegia problemas recorrentes do trabalho contemporâneo, respostas impulsivas, relações desgastadas, insegurança diante de mudanças e dificuldade de transformar tensão em ação produtiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autoconhecimento como base para escolhas e reações mais conscientes. A coletânea trata o autoconhecimento como ponto de partida da inteligência emocional, porque não é possível administrar adequadamente uma reação que não foi percebida. Isso envolve identificar estados de humor, gatilhos de irritação, inseguranças, necessidades, valores e limites pessoais. No contexto de trabalho, a utilidade dessa habilidade aparece antes de decisões importantes ou conversas difíceis. Uma pessoa que distingue frustração momentânea de um problema estrutural tende a avaliar a situação com mais precisão. Sem essa distinção, emoções legítimas podem ser descarregadas sobre colegas, convertidas em decisões precipitadas ou mascaradas, até se tornarem desgaste persistente. O livro também relaciona esse exame interno à clareza sobre pontos fortes e fracos. A finalidade não é produzir uma autoimagem idealizada, mas reconhecer onde a pessoa precisa de apoio, quais tarefas mobilizam suas capacidades e quais circunstâncias reduzem sua qualidade de julgamento. Essa perspectiva tem implicações práticas para liderança e carreira. Feedback, por exemplo, deixa de ser tratado apenas como avaliação externa e passa a funcionar como informação para confrontar a própria percepção. Ao integrar reflexão pessoal e observação do comportamento, a inteligência emocional se torna uma competência verificável nas escolhas, na comunicação e no modo de responder a pressões. Em segundo lugar, regulação emocional não significa reprimir sentimentos no trabalho. Um eixo central da obra é a capacidade de monitorar e canalizar emoções. A formulação é importante porque distingue regulação de supressão. Reprimir raiva, medo ou ansiedade sem compreender sua origem pode preservar uma aparência de controle no curto prazo, mas não elimina o efeito dessas emoções sobre a atenção, o julgamento e os relacionamentos. Regular, por outro lado, significa criar um intervalo entre o impulso e a resposta, examinar o que a situação exige e escolher uma ação compatível com objetivos e valores. Em ambientes profissionais, essa diferença é decisiva. Um gestor sob pressão pode transmitir ansiedade à equipe, reagir defensivamente a uma crítica ou aumentar a tensão de uma reunião. A competência emocional não exige neutralidade artificial. Exige reconhecer o estado emocional, evitar que ele determine automaticamente a conduta e comunicar-se de forma proporcional. A coletânea também associa essa prática à agilidade emocional, entendida como a disposição de lidar com experiências internas difíceis sem ficar paralisado ou agir de modo automático. Isso favorece a adaptação em cenários de mudança, pois emoções desconfortáveis podem sinalizar risco, perda ou incerteza, mas não precisam se tornar ordens. O foco prático está em responder com discernimento, preservando relações e capacidade de execução. Em terceiro lugar, empatia melhora decisões que envolvem pessoas sem substituir critérios objetivos. O livro apresenta a empatia como elemento necessário para decisões e relações de trabalho mais consistentes. Empatia nesse quadramento não equivale a concordar com todos nem a evitar medidas impopulares. Trata-se de considerar como a outra pessoa interpreta uma situação, quais informações possui, que impacto uma decisão pode produzir e quais necessidades estão em jogo. Essa leitura reduz erros comuns, como atribuir desinteresse a alguém que enfrenta uma sobrecarga não percebida ou interpretar discordância como insubordinação. Em processos de gestão, a habilidade melhora a qualidade de conversas sobre desempenho, desenvolvimento e mudança organizacional. Uma mensagem clara pode ser recebida como arbitrária se ignora preocupações legítimas. Inversamente, uma escuta cuidadosa permite explicar limites e decisões difíceis de modo mais compreensível. A empatia também protege contra o uso inadequado de generalizações, pois obriga o profissional a observar pessoas e contextos concretos. Contudo, a coletânea não posiciona a sensibilidade emocional como alternativa à análise de fatos. Decisões responsáveis combinam dados, responsabilidades institucionais e atenção às consequências humanas. Essa combinação é particularmente relevante para líderes, cujas escolhas afetam motivação, confiança e colaboração. Assim, a empatia é tratada como competência de compreensão e comunicação, capaz de tornar a gestão de pessoas menos reativa e mais ajustada à realidade das relações. Em quarto lugar, conflitos de equipe exigem leitura do clima emocional e comunicação ajustada. A seleção da Harvard Business Review dá atenção à gestão de conflitos e ao ajuste das emoções dentro da equipe. Ponto principal é que conflitos raramente permanecem apenas no nível técnico. Divergências sobre prioridades, prazos ou responsabilidades frequentemente acumulam ressentimento, medo de exposição, competição e interpretações negativas sobre intenções alheias. Ignorar esse componente pode levar a soluções formais que não resolvem a falta de confiança. A inteligência emocional ajuda a identificar quando uma conversa deixou de ser uma discussão produtiva e se tornou disputa defensiva. Nessa hora, o líder ou participante precisa reduzir acusações, esclarecer interesses, ouvir versões distintas e separar o problema das avaliações globais sobre as pessoas. Habilidade social, portanto, não é simples cordialidade. Ela inclui criar condições para que discordâncias sejam expressas sem humilhação, dar feedback de forma específica e perceber como tom, momento e contexto alteram o sentido de uma mensagem. O livro também sugere que emoções se propagam em grupos. A irritação persistente de uma figura de autoridade, por exemplo, pode induzir silêncio, cautela excessiva ou hostilidade entre colegas. Administrar o clima emocional demanda consistência entre discurso e comportamento. A equipe observa não só o conteúdo das decisões, mas como líderes respondem a erros, pressão e discordância. Por isso, comunicação emocionalmente inteligente é uma prática coletiva, não apenas um traço individual. Por último, resiliência e motivação sustentam desempenho diante de pressão e incerteza. Outro tema recorrente é a capacidade de reagir a situações difíceis com resiliência. No livro, resiliência não deve ser entendida como aceitar passivamente qualquer condição de trabalho, nem como manter otimismo obrigatório. Seu sentido mais útil é recuperar capacidade de ação após contratempos, frustrações e mudanças, sem negar os efeitos emocionais dessas experiências. Essa capacidade depende da regulação emocional, mas também de uma orientação motivacional que preserve propósito e prioridades quando os resultados imediatos são adversos. Profissionais que associam toda a falha à própria incapacidade ou a uma ameaça pessoal tendem a reduzir a aprendizagem disponível na situação. Já uma resposta mais equilibrada permite examinar o ocorrido, reconhecer responsabilidades, buscar apoio e ajustar a estratégia. A coletânea conecta essa postura à liderança porque equipes observam como seus responsáveis lidam com pressão. Uma reação de pânico, culpa indiscriminada ou cinismo pode ampliar a instabilidade. Uma resposta serena, porém realista, ajuda a organizar o trabalho sem minimizar riscos. Há também uma dimensão de autogestão, compreender valores, metas e necessidades torna mais fácil distinguir perseverança útil de insistência improdutiva. Assim, resiliência não é apenas suportar dificuldades, é manter flexibilidade psicológica e capacidade de decisão quando emoções intensas poderiam estreitar a visão do problema. Em conclusão, esta coletânea é especialmente indicada para profissionais que lideram pessoas, trabalham em equipes, conduzem negociações ou desejam compreender melhor como suas reações afetam decisões e relacionamentos. Também pode ser útil a quem busca uma entrada estruturada no tema sem precisar começar por um tratado acadêmico extenso. Seu principal benefício prático está em transformar inteligência emocional em questões observáveis, perceber o próprio estado emocional, responder a críticas, dar feedback, administrar conflitos, considerar perspectivas distintas e preservar clareza sob pressão. Intelectualmente, o livro reforça que emoções não são um elemento separado da vida profissional. Elas influenciam atenção, interpretação, motivação, confiança e coordenação coletiva, devendo ser compreendidas em vez de ignoradas ou romantizadas. O diferencial em relação a muitos livros de desenvolvimento pessoal é seu recorte organizacional e editorial. Em vez de apresentar um método único ou prometer mudança rápida, reúne textos de especialistas selecionados pela Harvard Business Review e concentra a discussão em dilemas de gestão e relações de trabalho. Essa estrutura também implica que o leitor encontrará perspectivas complementares, não uma narrativa contínua. Para quem procura exercícios extensos ou uma teoria exaustiva, a obra pode servir melhor como base e referência inicial. Para quem deseja critérios práticos e reflexão aplicada sobre comportamento profissional, ela oferece uma síntese relevante e diretamente conectada aos desafios de liderar e colaborar. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!